fora do ar falávamos, né, de como é triste, pastor Paulo, nós sabermos a realidade de alguns jovens que, infelizmente, sofrem muito por conta do, não só do uso das drogas, mas por conta também do tráfico de drogas que ocorre, sim, aqui na nossa cidade, assim como em outros pontos, claro, do nosso estado. Esse trabalho que vocês realizam, sem dúvida, então, também dá um suporte para quem vive a angústia do vício, né, da dependência, e por isso também nós precisamos muito do apoio da comunidade marauense para que esse trabalho se mantenha. Hoje, dia 11 de agosto, 30 pacientes vocês estão atendendo na casa. Pastor, que realidade a ser enfrentada, que missão é de vocês, né?
Já de antemão agradecemos, né, pela importância dessa transmissão e de nós levar o conhecimento da população, da comunidade, o trabalho que a Casa de Apoio Desafio Jovem El Shaddai realiza já há 13 para 14 anos na cidade de Marau, né? Então, boa pergunta, boa colocação, Camila. Nós vivemos hoje um problema social, né? Não só municipal, mas estadual, né? E a nível de Brasil, que é o consumo desenfreado de droga e álcool, né? E o tráfico muito pesado, né, que está aliciando o jovem e as crianças para esse submundo que a maioria das vezes não tem volta.
Todos já conhecemos de alguma forma esse trabalho que vem sendo realizado aqui há 13 anos, né, pastor? Mas antes também nós conversávamos com a sua equipe. Vocês têm aporte financeiro, tanto do poder público municipal, também do estado, mas muitas vezes não alcança exatamente o que seria a real demanda. Por quê? O paciente chega aqui debilitado, precisando de um cardápio que seja adequado, precisando de um ambiente que seja adequado. Hoje, quais são as condições da casa? O que o senhor pode nos falar a respeito de o que está efetivamente sendo bom e o que a casa demandaria nesse momento?
Nós temos uma necessidade constante, né, de manter o trabalho ativo, né, com um grupo mínimo de profissionais, né, que é assistente social, o médico, o monitor, né, e é psicólogo. Então, nós temos essa necessidade de manter o quadro de funcionários, né? Temos a necessidade de manter uma alimentação balanceada para eles, porque o paciente chega muito debilitado, né? Então, tem que ter uma alimentação balanceada para ele, né? Então, assim, nós temos um convênio com o Marau, que é 10 vagas, que Marau custia esses 10 pacientes, e temos um convênio com o governo federal, que são 15 vagas pelo governo federal, né? Só que esse repasse que é feito para custear o tratamento do paciente não é o suficiente, né? Se for olhar, ele está muito longe da realidade, né? Então, por isso, nós temos constantemente fazendo apelo para que empresas venham fazer doações de abatimento de imposto, pessoas físicas, pessoas jurídicas, porque tem a necessidade de manter o trabalho, né? Então, ele vem para cá para se tratar, de 9 meses a 1 ano que ele fica aqui, né? Como nós já tivemos paciente que foi apontado pelo poder público de ser remanuseado ele, porque ele não tinha para onde ir e já tinha passado de anos que estava aqui, e nós não ia colocar o paciente na rua, né? Então continuamos com o paciente dando esse suporte para ele, né? Então tem a questão também de pessoas que vêm se tratar e depois não tem mais como voltar para a família, né? O ambiente familiar já não tem mais clima, a família já não aceita mais, outros perderam o casamento, outros, na verdade, já perderam toda a família no álcool, no tráfico, né? Acabam sendo pessoas só no mundo, né? Então tem toda uma recolocação no mundo social de volta, né?
O senhor me falava no início da nossa entrevista que foi um ano muito triste, não só por conta dessa pandemia que atrapalha todo mundo, mas também porque tivemos exemplos aqui de pessoas que passaram por aqui, que saíram, que conseguiram se manter por um tempo, né, sem utilizar nenhum tipo de substância psicotrópica, seja álcool, seja outros tipos de droga, mas que, infelizmente, nesse mundo cruel, né, acabaram, inclusive, perdendo a vida. Vocês me falavam a respeito de um caso específico e, por isso, também a gente pensa melhor, né, a respeito não só da importância do que acontece aqui, mas, como o senhor falou, do que acontece depois que a pessoa sai daqui. Nós temos exemplos também de recuperados, né? Mas, infelizmente, existem os dois tipos de pacientes, os que saem e se recuperam, os que saem e que, infelizmente, não conseguem se reinstitucionalizar.
Para nós foi um ano, né, muito triste, porque tivemos aqui um paciente que ficou com a gente aqui 9 meses, aproximadamente era para ser 9 meses, ele ficou 6 meses, né? E aí desistiu do tratamento, né? E por conta dessa desistência, ele voltou ao trabalho, ele trabalhava de pintor e ficou uns 45 dias longe da cidade de Marau, trabalhando fora, e quando voltou, no término de um relacionamento, veio uma decepção, e sendo a decepção, ele buscou o refúgio, que foi a droga, né? E esse refúgio da droga custou a vida dele, né? E acabaram ceifando a vida dele, um jovem muito novo, né? E a família sofreu muito. E pasme, Camila, que é o segundo filho que a mãe perde da mesma forma para a droga e para o tráfico. Então, esse é o objetivo da Casa de Apoio aqui em Marau, é recuperar as pessoas, trazer um pouco de esperança para as famílias, né? E agora com a nova sala que nós vamos depois ali apresentar, né? Até o final do ano nós queremos fazer essa inauguração, é de trazer a comunidade até El Shaddai e as crianças, os jovens, para a gente trabalhar na prevenção. Antes que essa criança, esse jovem, chegue até o traficante, né? Ou o traficante alcance ela, né? A droga alcance elas. Nós trabalhar com elas para a gente poder ter uma juventude mais sadia e consciente, né? De que esse caminho é um caminho, muitas vezes, sem volta.
Depois vamos falar mais a respeito dessa obra e de como a comunidade pode ajudar. Mas só para se ter uma ideia de como a casa El Shaddai vem ganhando respaldo, não só aqui na região, mas em outros locais, o senhor me falava que, inclusive, um dos pacientes que está aqui hoje teve indicação fora do estado, né? Recebeu a indicação de que a casa estaria realizando um bom trabalho fora do estado do Rio Grande do Sul e veio para cá.
Ele buscou auxílio no estado de Santa Catarina e alguém falou para ele, daqui de Santo Expedito, né, que tinha um filho que ficou aqui com a gente internado 9 meses e se recuperou, e hoje ele é gerente de uma loja, né, e falou do trabalho que nós realizamos aqui e deu boas indicações, né, e esse jovem hoje está conosco, já faz mais de 5 meses, ele está conosco, já teve visita em casa, né? Tem uma boa profissão, é arquiteto, né? Então, a cidade de Marau, o nome de Marau está sendo levado através do trabalho que a casa está realizando, né? Um trabalho sério, honesto, que trata as pessoas como família, né? Sem diferença, independente dele ser arquiteto ou da profissão dele, poderia ser um morador de rua, né? É tratado da mesma maneira, de igual para igual. Mas a gente frisa, né, aqui que as pessoas estão buscando esse ponto de referência e estão encontrando algo que realmente está dando para elas um suporte de recuperação, né, um pouco de amor, um pouco de carinho, e aí vem o místico, né? Aí vem o medicamento, vem o médico, e aí vem também a palavra de Deus, que é muito importante.
Essa nova obra é justamente para que as pessoas também possam participar de eventos, de palestras, né? Não sei se entendi bem, mas ela está em andamento, já tivemos um investimento considerável, né? Mas acredito agora que também há condições de as pessoas colaborarem para finalizarmos esse local, Pastor Paulo.
Essa nova sala que nós temos agora em fase de acabamento é para reunir as famílias, né, dos internos, trabalhar com elas, porque tu tem que trabalhar com o dependente e com o condependente, que o condependente às vezes sofre mais do que o dependente, Né? Então, trabalhar com os dois e trabalhar com a comunidade também, trazer a comunidade para cá. Todos os anos nós temos a Semana de Combate e Prevenção às Drogas no município, que é um projeto de lei que nós conseguimos com o município. Né? Então, todos os anos nós passamos nos colégios palestrando. Agora, a partir do ano que vem, quando liberar essa pandemia, nós queremos inverter, nós queremos trazer os colégios até a comunidade, né? Para poder trabalhar com eles e ouvir também o jovem, ouvir também os adolescentes a respeito de fazer um fórum, né? De combate e prevenção às drogas.
Legal. Qual é a principal demanda hoje, tanto para finalizar a obra quanto para a manutenção da casa?
Nós temos hoje, para finalizar essa obra, nós temos hoje precisando de acabamento, no geral. De piso, de tinta, parte elétrica, parte de abertura, parte de louça de banheiro. Eu acho que seria isso, né, na parte do térmico da obra. Porque ela tá levantada, está rebocada, né? Falta um pouco de reboco ainda, seria um pouco também de cimento, cal, areia. Né? Então, para terminar ali, seria a princípio isso.
E para a manutenção da casa, pastor?
Para a manutenção da casa, nós precisaríamos hoje um reajuste, vamos dizer assim, mais, vamos dizer, mais digno desse tratamento para o dependente e talvez um aumento de vaga pelo governo federal que a gente está pleiteando. Né? Fizemos já o pedido, o encaminhamento, está em análise, né? Até também para desafogar um pouco a questão municipal. Sabemos que o município também é limitado e sempre pedindo para que o empresário e as pessoas da comunidade venham até El Shaddai, venham conhecer o trabalho, né? Venham aqui trazer a sua doação. É uma cesta básica, mas o efeito formiguinha, ele está surgindo um efeito, né? Essa ajuda formiguinha, que um traz uma cesta básica, outro traz, né, um pacote de arroz, de açúcar, enfim, tudo contribui para que eles possam ficar aqui e terminar o tratamento com um tratamento digno, né? De alimentação, de tratamento sobre a psicólogo, sobre o médico, o Dr. Raul, que tem sido nosso parceiro também, que, né, não temos palavras para agradecer a ele. Mas eu sei que Deus há de recompensar ele e todas as pessoas que colocarem a mão nessa obra.
A ideia, então, é que empresários, instituições, as pessoas da comunidade também possam vir aqui conhecer o trabalho para saber onde estão investindo o seu dinheiro, né, pastor Paulo? Deixa eu te agradecer, muito obrigada pela receptividade de sempre. Nós também vamos disponibilizar parte desse conteúdo nas nossas plataformas digitais. Temos umas imagens aqui do local para que depois também as pessoas possam conhecer pelo menos como é por aqui. Rapidinho, antes de encerrarmos, para quem quiser vir até aqui, só vamos explicar como chegar, né, pastor? Pessoa segue pela IRS 324, quando chega na Glofor, quem segue em direção a Passo Fundo entra à esquerda, né?
Isso, entra à esquerda, né? E quem vem de Passo Fundo entra às direitas, né? Tem uma placa grande ali, Centro de Reabilitação Desafio Jovem El Shaddai.
Obrigada, pastor Paulo Silas, muito obrigada mesmo e sucesso sempre. A gente sabe que vocês se dedicam bastante e que, com fé, todos nós sairemos vencedores desse trabalho.
Nós que agradecemos, né, a Rádio Alvorada, agradecemos também na sua pessoa, a todos da equipe e agradecemos a comunidade por ter dado crédito, né, há 13 anos e hoje essa obra está aqui e eu tenho certeza que vai passar de geração para geração, dando aí um pouco de nós para a comunidade. Muito obrigado.